O Brasil produz milhões de toneladas de lixo todos os anos e boa parte desse impacto ambiental está ligado a hábitos que fazem parte da nossa rotina. Mas será que pequenas mudanças dentro de casa podem realmente fazer diferença? Nesse mês do ambiente, mês de junho verde, vamos conversar sobre consumo consciente, reciclagem e atitudes simples que ajudam a reduzir o desperdício e preservar os recursos naturais. E hoje, para falar sobre esse assunto, nós recebemos a professora Louise Franzoi, que é formada em Ciências Biológicas e mestre em Engenharia Ambiental. Bom dia, Louise, seja muito bem-vinda ao CBN Jornal da Manhã.
Bom dia a todos, estou muito feliz e grata pela oportunidade de conversar um pouquinho aqui com vocês.
Então, Louise, para começar, quando a gente fala em sustentabilidade, muitas pessoas já imaginam mudanças muito grandes e difíceis. Mas na prática, quais são aí algumas atitudes mais simples que qualquer pessoa pode começar a adotar hoje?
Primeiramente, é importante a gente entender um pouquinho do que é sustentabilidade, né? Muito se fala nos meios de comunicação, mas eu sempre digo, até nas minhas aulas com os meus alunos, que a gente precisa entender o significado das palavras, né? E um desses termos é sustentabilidade. Então, de acordo com o Leonardo Boff, ele comenta no seu livro em 2016, sustentabilidade, né, o título do livro, o que é e o que não é, é que o termo ele é definido como o quê? Um conjunto de processos e ações que se destinam a manter a vitalidade e integridade da Mãe Terra. Aqui colocando também o planeta, né, enquanto mãe, enquanto a nossa casa. E para isso, né, manter a preservação dos seus ecossistemas com todos os elementos físicos, químicos e ecológicos, e nós também que fazemos parte desse ambiente. Então, as pessoas, eu acredito que precisam compreender que quando nós falamos em meio ambiente, em sustentabilidade, nós temos que colocar a nossa espécie, o ser humano, nesse processo. Então, é isso que também ele comenta no seu livro. E é possível, sim, a gente fazer mudanças no nosso dia a dia. Por exemplo, separar os resíduos, né, o lixo, comumente que a gente fala, o lixo úmido do lixo orgânico, reciclável do lixo orgânico, né, dos restos de alimentos, por exemplo. É uma atitude simples, é uma atitude que a gente consegue fazer no nosso dia a dia, que afinal é tão corrido e que contribui muito com essa sustentabilidade que tanto se fala hoje. Então, assim, não exige mudanças bruscas, mas escolhas, né, que a todo momento nós fazemos escolhas simples que podemos aplicar no nosso cotidiano, no nosso dia a dia, e que tem impactos tanto para a nossa saúde e também para o nosso bolso, né? Que a gente vai falar mais em seguida. Então, a gente precisa também pensar que sustentabilidade enquanto processo contínuo, processo que a gente precisa aprender, que a gente precisa se adaptar. Se fala muito hoje em adaptação, por exemplo, às mudanças climáticas, vamos colocar esse que se fala muito hoje. Então, nós precisamos pensar, como você mesmo falou, sem radicalismos, mas sim, né, conforme eu dei alguns exemplos aqui, de pequenas mudanças ao longo do tempo que a gente pode sim e deve fazer, porque afinal somos responsáveis aí pela qualidade do nosso meio ambiente. Eu acredito que eu tenha respondido a tua pergunta.
Sim, com certeza. E um dos outros problemas, um dos grandes problemas ambientais, eles vêm do consumo excessivo. De que forma que a gente pode identificar quando a gente está comprando por necessidade realmente ou por impulso?
Olha, eu posso até colocar como exemplo, né, até a própria... rotina. Muitas vezes eu vejo, a gente vê promoções na internet, né, que são muito atrativas, principalmente em relação a eletrônicos, e, poxa, eu vou comprar, mas será que eu realmente preciso daquele produto, daquele bem? Então, primeiro pensar se eu realmente preciso adquirir aquele produto, aquele eletrônico, por exemplo, se eu posso, até que eu tô com o celular, eu estou pensando em trocar. Mas será que eu realmente preciso de um celular novo ou de uma roupa nova? Então, sempre buscar, né, fazer aquele pensamento, inclusive a questão do do reduzir, é um dos três R's da sustentabilidade. E para reduzir, eu preciso ter o quê? Consciência e planejamento. Então, sempre lembrar, né, dessa questão de você refletir sobre isso, pensar se é realmente necessário, pensar se eu vou utilizar e por quanto tempo eu vou utilizar aquele produto. Então, podemos sim, né, como eu gosto de destacar, fazer a diferença nas pequenas escolhas, inclusive no nosso próprio bolso, porque às vezes eu vou colocar recurso em algum material, eu citei exemplo do celular, do computador ou de uma roupa, que eu talvez ano que vem não utilize mais, né? E até também as próprias campanhas aqui, eu moro em Santa Catarina, Blumenau, então nós temos campanhas, por exemplo, para doação de agasalhos, né? Que a gente tem um pouquinho de frio aqui. Então, fazendo esse tipo de análise, por exemplo, no guarda-roupa, para verificar o que eu uso e o que eu não uso, estou contribuindo com a sustentabilidade, estou contribuindo também com a questão social, que faz parte, né, do socioambiental, né, social e ambiental, conforme destaquei, da gente se incluir nesse processo. Eu penso que quanto mais as pessoas se sentirem parte desse processo, como você falou, no próprio dia a dia, elas vão entender e compreender melhor o que é sustentabilidade.
Muito bem colocado sobre essa questão mesmo dessa relação, né, com o social também. E mencionando novamente também a questão das redes sociais, que acabam influenciando muito os nossos hábitos de consumo. Mas de que forma que esse consumo exagerado, o famoso consumismo, né, ele realmente impacta o meio ambiente?
Então, nós temos, por exemplo, né, até um exemplo dos Estados Unidos. Eu tenho um dado aqui que cerca de 2.150 peças de roupa são descartadas por segundo. Então, e outro dado, uma outra questão interessante que eu acompanhei também nas redes sociais é que a decoração de Natal deles, eles descartam também. Então, nós temos ali, por exemplo, resíduos como plástico, papel, enfim, todo ano eles descartam. Eles não reaproveitam a decoração como a gente reaproveita, que a gente vai lá e guarda o pinheiro, guarda as bolas de Natal, claro, para quem comemora o Natal, né? Guardam tudo, a gente guarda tudo e utiliza no ano seguinte, e eles não. Então, imagina a quantidade de resíduos sólidos no meio ambiente, né? Prejuízos para a qualidade do solo, prejuízos para a qualidade da água e para a própria economia. Então, é um ciclo, né? Lá eles não costumam trabalhar, né? Pelo menos do que a gente tem notícia, essa questão da economia circular também, que é importante. Então, tudo é descartado. Então, são questões que geram, né, quantidade de recursos naturais desperdiçados, porque você vai ter que fabricar novas roupas ou novas decorações e isso acaba sendo depositado no meio ambiente depois.
E você falou um outro termo agora há pouco, que foi economia circular. Explica melhor para os nossos ouvintes. Sim. O que isso quer dizer e a relação também com a questão do meio ambiente.
Economia circular é que a gente pode explicar na forma de, por exemplo, uma forma bem prática, as garrafas retornáveis. Então, você, a fábrica, né, não vou falar o nome, fabrica lá a garrafa de refrigerante e você adquire essa garrafa e você pode retornar essa garrafa com essa garrafa no mercado, conseguir um desconto ali pelo produto novo e esse plástico retorna para a fábrica para ser novamente processado. Então, isso se chama economia circular, né? Então, vai da fonte geradora e volta para a fonte geradora, que é aquela indústria ou aquela fábrica. Então, se trabalha muito, muito essa questão, com as embalagens retornáveis, sejam elas de vidro ou de plástico, tem funcionado muito bem, que as pessoas também, com esse incentivo econômico, né, de você conseguir desconto ali no produto, acaba incentivando ainda mais delas aderirem a esse tipo de programa.
E uma outra forma também de cuidar do meio ambiente é a economia de água e energia, não é? Fala um pouco mais sobre isso.
Exatamente. Eu posso até citar exemplos práticos aqui de onde eu resido. Então, nós estávamos com problema no registro do chuveiro, tá? Um exemplo bem prático. E isso fazia com que a água constantemente pingasse ali do chuveiro. Então, isso, além da questão de desperdício de água, resultou em aumento na conta de água. Então, o desperdício desse recurso natural, que a gente chama, né, de recursos naturais, e também para o bolso. Então, nós fizemos, né, tivemos que trabalhar nessa questão do registro do chuveiro ali para não ter esse desperdício de água. Então, às vezes, encanamento, né, sempre dá aquela verificada se não tem nenhum vazamento, até para não ter, claro, despesas futuras com isso, mas falando aqui especificamente, né, na economia de água. A questão da reutilização de água, captação da água da chuva, né? Utilizar a água da chuva, por exemplo, para lavar calçadas, né? Bem, bem clássico. As empresas têm também realizado esse tipo de adaptação para justamente ter economia de água e também, né, do ponto de vista para quem olha para aquela empresa, tem uma boa impressão, porque, poxa, as empresas se preocupam em economizar água. Então, reaproveitar água, por exemplo, da máquina de lavar para lavar calçadas, né, não tem problema nenhum. Então, são pequenas atitudes, né, que a gente pode utilizar para economizar, nesse caso, água, né? Aqui nós temos bastante problema com enchentes, então, muitas vezes precisa acontecer uma coisa mais catastrófica, não queria usar essa palavra, mas para a gente entender a importância de economizar água. Então, a gente usa água do balde, toma banho com água do balde. Então, isso já faz com que a gente, na base da dor, vamos colocar assim, aprenda a economizar um pouco mais a água e dar valor, entende? Não sei se as pessoas creem que estão compreendendo o que eu quero dizer. Então, são questões que são práticas, por exemplo, não escovar os dentes com a torneira aberta, né? Exemplos mais clássicos. Não lavar a louça com a torneira aberta. Eu, por exemplo, ensaboo ali, né, com detergente a louça e depois eu enxago tudo junto, porque também é uma forma de economizar água. Então, assim, são pequenas ações que, se todo mundo fizer um pouco, né, a gente fala do pense globalmente e aja localmente. Então, a gente pode sim agir localmente para a questão ambiental em si, do ambiente que nós vivemos, tanto quanto pela questão econômica.
Interessante essas práticas que você acabou de mencionar, né, do lavar a louça ou também do tomar banho. São algumas práticas que eu lembro que desde criança eu ouvia na escola, essas instruções de como a gente pode economizar água ou energia ou outras ações para ajudar o nosso meio ambiente. Mas hoje em dia, pela sua experiência, você acha que a população ela está mais consciente sobre essas questões ambientais do que há alguns anos atrás?
Olha, eu penso que melhorou muito. Se eu colocar assim, em termos de quando os meus pais, né, na geração dos meus pais e dos meus avós, né, vamos colocar assim, tem bastante campanhas, né, como você falou, nas redes sociais também, na própria televisão, né, televisão aberta para quem assiste, mas temos vistos melhorias. E você falou uma outra questão importante da educação nas escolas, né, o que a gente chama de educação formal. Então, pelas crianças, né? Eu digo nas minhas aulas de educação ambiental, isso começa pelos pequenos. E geralmente eles vão e falam para os pais, né? Eles se tornam pequenos ali fiscais do meio ambiente na sua casa. Então, eles levam esse aprendizado para casa. E nós também, na educação superior, na formação de professores, nesse sentido, para justamente que eles tenham esse olhar. E a educação ambiental, sabemos que é um tema que circula em todas as disciplinas, ou deveria, né, nas escolas, e isso acaba tendo um resultado bem interessante. Como eu disse, as crianças levam para casa, ou os adolescentes, enfim. Então, isso acaba também contribuindo. Por outro lado, nós temos alguns exemplos que a gente precisa melhorar um pouco, os grandinhos, né, os adultos. Aqui no meu prédio, né, podemos citar o exemplo aqui de onde eu moro. Então, tem pessoas que ainda não entenderam que precisa separar os resíduos orgânicos, né? Casca de fruta, casca de ovo, restos de alimentos em geral, né? do lixo seco, que nós chamamos, que é o quê? É papelão, plástico, vidro. Então, muitas vezes nós vemos ali na lixeira aqui do prédio, papelão no lixo orgânico, né? Na lixeira que é para lixo orgânico. Então, temos ainda sim muito que avançar, acredito. Inclusive, nós temos ações aqui da própria prefeitura, né? E tanto a questão municipal quanto estadual, de campanhas, né, de meio ambiente, com distribuição de mudas, com foco nessa questão de você trabalhar melhor com os resíduos, inclusive, como a gente comentou antes, de você reduzir a quantidade de lixo gerado, né? Então, eu acredito que precisamos avançar mais ainda. Já avançamos bastante, mas na questão de resíduos especificamente, ainda temos muito trabalho na educação a ser feito.
Muito bem, Luiz. Infelizmente, o nosso tempo aqui é curtinho para a entrevista.
Mas... Nossa, já?
Já. Mas foi muito valiosa a nossa conversa aqui mesmo, nesse mês do meio ambiente, principalmente, para estar falando aí essa importância de reduzir os resíduos. Então, muito obrigada pela sua participação hoje.
Posso deixar uma mensagem final?
Rapidinho, que a gente já tem rapidinho. Aqui, chegando então, repórter CBN.
Carl Sagan, né? Que ele faleceu em 1996, ele disse a seguinte frase, o seguinte parágrafo, né? Olhem de novo para aquele pontinho. É aqui, é a nossa casa. Somos nós. Nele, todos que você ama, todos que você conhece, todos de quem você já ouviu falar, cada ser humano que já existiu, viveram suas vidas. A Terra é o único mundo conhecido até hoje que abriga a vida. Do livro Pálido Ponto Azul, que ele escreveu, que justamente a gente precisa cuidar de bem, né? O melhor possível da nossa casa, que é esse planeta. Essa é a mensagem que eu queria deixar.
Perfeito, perfeito. Muito obrigada, Luíse.